voo pela história. Curiosidades da história do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou a Sargento Clara Avelino e está começando mais um episódio de Um Voo pela História, o programa que te deixa por dentro das curiosidades da história do Brasil e do mundo. Aqui vamos falar sobre mais um assunto que dificilmente você ouviu em sala de aula. Hoje vamos falar sobre o gaúcho visionário que foi o maior empresário na época do Brasil Imperial, o Visconde de Mauá.
Um voo pela história. O destino de hoje, o pioneirismo de Mauá.
O homem mais rico do Brasil, nos meados do século XIX, inaugurou a primeira ferrovia, a primeira indústria, criou a primeira empresa multinacional brasileira, entre outras façanhas. Vamos saber um pouco mais sobre este precursor com a tenente Raquel Alves.
De volta ao passado por um minuto.
Irineu Evangelista de Souza nasceu no dia 28 de dezembro de 1813, em Arroio Grande, no Rio Grande do Sul. Perdeu o pai ainda criança, foi entregue pela mãe a um tio e se mudou para o Rio de Janeiro. Lá começou a trabalhar aos 9 anos como balconista de uma loja de tecidos. Aos 17 anos, Irineu foi trabalhar em uma importadora do inglês Caritas, com quem aprendeu contabilidade e economia. Caritas logo percebeu que o jovem tinha talento para os negócios e deixou a firma para ele quando voltou para a Inglaterra. Este foi o primeiro negócio sob controle do empreendedor gaúcho. Em 1845, Irineu comprou a empresa Carlos Coleman e Companhia, que se tornou a primeira indústria brasileira. Da fábrica, saíram os primeiros postes com lampiões a gás e os cabos telegráficos submarinos, do seu próprio projeto de interligar o Brasil à Europa, além dos navios que formavam a esquadra brasileira na Guerra do Paraguai de 1864. Já em 1853, em uma iniciativa pioneira para integrar a vasta região norte, Irineu criou a Companhia de Navegação a Vapor do Rio Amazonas, além da primeira rodovia pavimentada ligando Petrópolis a Juiz de Fora. Mas, sem dúvida, o maior feito de Irineu foi financiar com o próprio dinheiro a primeira ferrovia do país, ligando Porto de Mauá, na Baía de Guanabara, à Serra de Petrópolis. A linha férrea foi inaugurada em 30 de abril de 1854, com a presença do imperador Dom Pedro II, que concedeu a Irineu o título de Barão de Mauá. Depois, ele recebeu o título de Visconde. Na época, ele chegou a ter uma fortuna proporcional a 20% do PIB do Brasil. A política e a legislação brasileira não ajudaram o Visconde de Mauá e levaram as empresas do empreendedor gaúcho à falência. Porém, ele não sossegou até pagar todas as dívidas e limpar o próprio nome. Mauá não chegou a ver o país na forma em que sonhou, totalmente integrado. Mas ele foi peça fundamental no processo industrial brasileiro no final do século XIX. Visconde de Mauá morreu em 21 de outubro de 1889 por complicações na diabetes, a menos de um mês da proclamação da República.
Agora que conhecemos um pouco sobre o grande pioneiro Visconde de Mauá, vamos conversar com o Dr. Gilberto Maringoni. Ele é doutor em História Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e professor em Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Também é autor do livro Barão de Mauá, o Empreendedor. Dr. Gilberto, obrigada por aceitar o nosso convite.
Eu é que agradeço. Boa tarde aos ouvintes.
Doutor, quem foi o empreendedor Mauá e qual foi o papel que ele empenhou no Império Brasileiro?
Olha, o Barão de Mauá foi um homem de um dinamismo impressionante, porque logo no começo da segunda metade do século XIX, por volta de 1860, ele já era dono, proprietário, controlador de 24 empresas que estavam distribuídas em 11 países, a maioria aqui da América do Sul, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai e Inglaterra e França, num tempo em que não existia internet, telefone ou comunicação rápida à distância. Era um homem que se colocava como um industrial no tempo em que o Brasil era império, em que vigorava o trabalho escravo. Isso era um obstáculo muito grande para esse desenvolvimento. Mas o Barão de Mauá conseguiu, com essa visão que tinha, imprimir um dinamismo não só à indústria, mas a bancos, à produção de carne, ao serviço de transportes, aos serviços públicos, uma coisa realmente impressionante para a época.
Aqui no programa de hoje já falamos sobre a primeira indústria brasileira. Na companhia de navegação no Rio Amazonas, por qual Mauá conseguiu o monopólio de navegação na região, não é verdade, doutor?
Sim, o Rio Amazonas, a navegação era exclusiva de navios nacionais. E o Mauá participou de uma concorrência e conseguiu ser o fornecedor de meios de transporte para aquela importante região brasileira, que atravessava pelo menos os estados do Pará e do Amazonas, chegando até a fronteira.
E falamos aqui também, doutor, no programa, sobre a primeira ferrovia que, ao meu ver, foi a principal façanha dele na época, não é verdade?
O Barão ele faz a primeira ferrovia que vai do Rio de Janeiro, da Baía de Guanabara, a Petrópolis, que era a região onde Dom Pedro II tinha uma casa que ele passava o verão. O Rio de Janeiro era muito quente e que as pessoas do Rio de Janeiro circulavam muito essas duas cidades. Não é uma ferrovia muito extensa, mas ela serve como exemplo do caráter visionário do Barão. A gente está ali no começo dos anos 1850, 1854, em que o transporte no Brasil era feito ainda em lombo de burro, era feito o transporte de tração animal. E ele traz para o país o transporte mecânico, que é um avanço da revolução industrial. A partir daí, ele alarga seus investimentos de uma maneira muito grande.
Sim, verdade, doutor. Quais foram as outras iniciativas de Mauá, doutor?
Olha, eu penso aqui, a gente tem que começar pela que eu acho a mais ousada, que é o estaleiro da Ponta da Praia, em Niterói, que produz navios num país, vamos pensar, o Brasil do século XIX, é um país secundário na indústria internacional, porque é um país da periferia do mundo. O mundo rico está na Europa, dominado pela Inglaterra. Então você construir um estaleiro aqui é algo de uma ousadia tremenda. O mais de tudo é que o Barão descobre que na indústria o trabalho escravo não funciona. E não funciona não é porque o Barão seja bonzinho ou justo, é porque o escravo, sendo forçado a trabalhar, ele vive em regime de prisão praticamente. Ele não tem nenhum interesse em desenvolver um trabalho para além da sua rotina.
Nenhuma motivação, na verdade, né, doutor?
É?
Nenhuma motivação, na verdade.
Não tem nenhuma motivação. Por que ele vai trabalhar mais, além das suas capacidades, se ele não tem o incentivo de um bônus salarial, de um prêmio, de uma promoção, de nada? Ele nasce e morre escravo. Então, nas indústrias dele, o trabalho escravo é reduzido a funções muito laterais, fora da produção. São funções de limpeza, função de organizar uma outra coisa, função rotineira. Agora, a função de ponta, a função que exige produtividade, que exige empenho, não é com trabalho escravo. Então, ele, de certa forma, é um visionário, porque ele faz isso 20 anos antes da abolição. Ele percebe a necessidade do trabalho assalariado.
E quais foram as iniciativas de Mauá na área da diplomacia?
O maior feito do Mauá na área diplomática se dá na área empresarial, que é a instalação do primeiro cabo submarino entre o Brasil e a Inglaterra. É um feito, isso nos anos 1860, é um feito excepcional, porque coloca em comunicação instantânea o Rio de Janeiro e Londres, por mais de 12 mil quilômetros, por baixo do leito oceânico, um cabo com proteção para que isso não seja corroído, seja pela salinidade da água do mar, seja por peixe, seja por acidentes geográficos no solo marinho, ele estender com navios esse cabo. Esse, para mim, é o maior feito diplomático do Barão.
Mauá foi um grande visionário, uma peça fundamental no progresso brasileiro no século XIX, não é, doutor?
Sim, ele é o brasileiro mais influente do século XIX. Não é apenas por ter dinheiro, se bem que isso é o essencial, né? Sem dinheiro não se faz nada.
Verdade.
Mas é por saber o poder do dinheiro, tanto na influência junto ao governo brasileiro, quanto na influência junto aos países vizinhos. O Brasil já era um país muito grande na época, era o principal país da América do Sul, e a liderança que o Brasil exerce na região faz de Mauá um homem influente também em outros países aqui do nosso continente.
E assim termina mais um episódio de Um Voo pela História. Gostaria de agradecer a participação do doutor e professor Gilberto Maringoni. Ele é doutor em História Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e professor em Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Também é autor do livro Barão de Mauá, o Empreendedor. Obrigada, doutor, pela sua participação.
Eu é que agradeço. Um grande abraço. Abraço a todos os ouvintes.
A você, ouvinte, obrigado pela companhia. Quer participar do programa? Envie sugestões de pauta, críticas e elogios para o e-mail radio@fab.mil.br. Se você quiser ouvir novamente esta e outras edições, acesse o nosso site fab.mil.br/radio. Lá vão estar disponíveis todos os episódios de Um Voo pela História, além de outros conteúdos jornalísticos da Rádio Força Aérea FM. Semana que vem será o último episódio da primeira temporada de Um Voo pela História. Não perca! Até lá!
Um Voo pela História. Curiosidades da história do Brasil e do mundo.